De Olho nas Comissões. A apresentação de Cláudio Ferreira.
Está em discussão um projeto que exige melhor qualidade de serviço de telefonia móvel nas áreas rurais do país. Outra proposta determina que imagens de publicidade manipuladas para mostrarem um padrão de beleza inalcançável tenham um aviso ao consumidor. Mais um debate é sobre o índice de correção dos preços dos combustíveis. Acompanhe as entrevistas sobre estes temas.
De olho nas comissões.
O projeto do deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, pretende condicionar novas autorizações para telefonia móvel à garantia de que o serviço também seja prestado nas áreas rurais dos municípios, com a mesma qualidade das zonas urbanas. A proposta está em exame na Comissão de Defesa do Consumidor. Deputado, em geral, qual é a postura das empresas de telefonia móvel em relação às áreas rurais do país?
Via de regra, as empresas de telefonia em todo o país, elas colocam antena, elas viabilizam o sinal, elas facilitam tudo isso na medida em que há um retorno para ela da sua clientela, a lucratividade, quanto eu ganho, quanto eu levo, o que eu recebo. E por conta disso, o que eles fazem? Abandonam os sinais de telefone na área rural. Via de consequência, o cidadão, o contribuinte, a família que mora no meio rural não tem celular. Quando tem que subir numa árvore, tem que subir num poste, tem que enfrentar as maiores peripécias para conseguir fazer uma ligação. Receber, então, nem pensar. Por conta disso, esse projeto de lei que nós apresentamos, dizendo que, uma vez aprovado, as empresas de telefonia só poderão vender mais aparelhos, colocar mais linhas no mercado, na medida em que eles viabilizarem o sinal de forma adequada nas áreas rurais daquele município. Assim, município por município, nós temos condições de melhorar o sinal telefônico, não só na cidade, não só nas áreas urbanas, mas fundamentalmente na área rural, onde nós temos dezenas, centenas, milhares, milhões de brasileiros que lá residem, que lá moram e que não têm acesso a essa tecnologia que é fundamental para a vida e para a qualidade de vida, para a segurança, enfim, para a sua atividade. É um serviço de utilidade pública, de primeira necessidade, a telefonia. E como tal, eles não têm e estão sofrendo. Então, as empresas telefônicas, elas só poderão ampliar as suas linhas na cidade se melhorar as linhas na área rural. Essa é a proposta.
Na justificativa do projeto, o senhor aponta outra situação que é desfavorável também ao consumidor da área rural. Locais onde só há uma operadora, né? Isso também é uma situação complicada.
É verdade. Além disso, na área rural, via de regra, não há competitividade. Quando tem sinal, e é raro quando tem, ainda quando tem, é de uma só operadora. Ou seja, não há uma competição, não há um interesse das empresas de telefonia em se estruturarem e se instalarem. Exatamente porque o número de clientes é menor. Mas é imprescindível, então, que eles, assim como tem a área específica, a área rural, que é uma área rentável, lucrativa, aliás, que a área urbana, que é rentável, que é lucrativa, eles têm que, resultado dessa lucratividade, investir, compensar, dando condições para aquele que mora lá na área rural possa também ter o seu telefone. Então, se a lei não fizer, se não houver uma exigência legal, não esperem das companhias telefônicas qualquer gentileza, qualquer ação benevolente, qualquer ação meritória. Eles não vão colocar o sinal na área rural, a não ser que eles sejam obrigados, eu diria mais, condicionados, se for o caso, punidos por não fazer e não dar condições do sinal funcionar bem na área rural.
Como o senhor diz, deputado, o celular hoje em dia não é mais luxo, não é mais um artigo de primeira necessidade, não é isso?
É, exatamente. O celular não é hoje um artigo de luxo. O celular hoje não é algo para rico, não é algo de ostentação. Não, é um artigo, é um produto de primeira necessidade, é uma demanda para dar a qualidade de vida que precisa, especialmente o interior, o nosso interior profundo, aquele que produz alimento, que trabalha na lavoura, que produz o leite, que produz a carne, que produz a galinha, o suíno, o galo de corte, enfim, a pequena propriedade, a média propriedade, a grande propriedade, mas especialmente o pequeno é o mais castigado, é o mais sofrido, porque não tem condições de buscar compensações para ter o seu sinal telefônico. Então nós temos que insistir, persistir, teimar, exigir, cobrar, determinar legalmente que as empresas têm que investir na telefonia rural, nas áreas rurais, com sinal adequado, sob pena de eles serem penalizados na cidade. Só assim eles vão fazer. Do contrário, jamais aquele cidadão, aquela família do interior vai ter sinal de telefone digno, que lhe atenda nas suas necessidades. Se nós não exigirmos isso das companhias, elas não vão fazer. Então, nós temos que colocar a lei. A lei deve mandar, e se elas não cumprirem a lei, devem receber punições.
De olho nas comissões.
Três projetos que estão sendo examinados pelos integrantes da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara tratam basicamente do mesmo assunto: a edição e a manipulação de imagens da publicidade. O deputado Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, é autor de uma das propostas e fala com a gente a partir de agora. Deputado, o seu projeto estabelece que deve haver um aviso na peça publicitária que usar imagens editadas. Por que isso?
Olha, porque é bem evidente a influência da mídia, especial da publicidade, no comportamento de boa parte da população. Aí, quando esses produtos são expostos através de banner, de fotografia de uma forma geral, uma imagem, eles sempre procuram apresentar a melhor aparência possível e associa, geralmente, essa marca a um sucesso. Você pode perceber isso, o que leva também, além da beleza e da disposição de saúde, e esses anunciantes fazem uso de ferramenta de software que altera a aparência de modelos humanos, né, a ponto de parecer assim uma perfeição nunca atingível, que nós não conseguimos, mas quando eles fazem lá o Photoshop ou algo similar, fica apresentando uma imagem que não existe. Em função disso, as pessoas acabam consumindo medicamentos, anabolizantes ou também fazendo exercícios acima do permitido. E isso danifica muito a saúde das pessoas e cria, inclusive, alguns efeitos psicológicos no cidadão e na cidadã.
Inclusive tem distúrbios alimentares, né? Pessoas que têm anorexia, que fazem isso de tudo para aparecer com esses modelos da publicidade, não é?
Exatamente. Segundo o Ministério da Saúde, dados do Ministério da Saúde recentes, ele diz que mais de 2 milhões de crianças e adolescentes sofrem de transtornos alimentares justamente em função das publicidades com seres que são inalcançáveis.
Então, quer dizer, a sua ideia é fazer com que esses modelos da publicidade se adequem mais à realidade, pareçam mais com as pessoas da vida cotidiana, não é?
Exatamente. E caso isso não ocorra, que haja algum tipo de retoque nas mídias, tanto na fotografia como nas imagens, a gente está propondo que esse anúncio tenha uma frase lá dizendo que aquela imagem é editada digitalmente.
Certo, porque aí a pessoa não vai querer alcançar aquele tipo de visual, aquele tipo de imagem.
Isso, porque aí a pessoa já sabe que aquela imagem ali não é real, aquela imagem ali está aperfeiçoada através de um sistema digital, através de um sistema de software que faz com que haja uma melhoria na aparência, na pele, no corpo da pessoa, entendeu?
Agora, deputado, a sua proposta, ela prevê multa para a publicidade que não se adequar a essa norma. Vai ser o próprio consumidor que vai fazer a denúncia? Como é que vai ser a fiscalização disso?
A multa é de R$5.000, R$100.000. E nesse caso, quem pode fazer, no caso, a multa? Os próprios socões, que pode aplicar as sanções. Os próprios socões têm esse poder também, além de outros órgãos de fiscalização.
Mas no caso da denúncia, seria o próprio consumidor ao ver uma publicidade dessa, não é?
Exatamente. Porque ele, de qualquer maneira, está fazendo uma propaganda enganosa. Aquilo é uma propaganda enganosa. Porque mesmo que a pessoa utilize aquele tipo de vitamina, aquele tipo de medicamento, aquele tipo de alimentação, ele jamais vai alcançar a perfeição daquilo que está exposto. Porque aquilo foi manipulado, aquilo é uma imagem manipulada. Aquilo é uma imagem falseada da verdade. Então você jamais alcançará aquilo que está sendo divulgado, aquela imagem está sendo divulgada.
De olho nas comissões.
Um projeto do deputado Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul, sugere atrelar os aumentos dos preços dos combustíveis ao reajuste do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. A proposta está sendo examinada pela Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara. É com o autor do projeto a nossa entrevista a partir de agora. Deputado, pelo que eu entendi, a proposta é organizar os aumentos de combustíveis que atualmente deixam o consumidor meio desorientado. É isso mesmo?
Olha, nós estamos vivendo uma nova fase na política de preços e de reajustes praticadas pela Petrobras e que tem levado, primeiro, uma insegurança no mercado, já que os reajustes não há mais uma previsão, não há uma previsibilidade nem de quanto será reajustado e muito menos de quando serão reajustados os combustíveis. Quando eu falo combustíveis, eu estou falando de todos os derivados de petróleo que são comercializados pela Petrobras, inclusive o gás. E segundo, que além da falta de previsibilidade de quando e de quanto serão os reajustes, nós estamos tendo reajustes que são abusivos, que são muito superiores à inflação que acontece durante o período. Em alguns casos, já trazendo prejuízos inestimáveis aos cidadãos, aos homens e mulheres do nosso Brasil. Então, o projeto ele visa regular essa questão e determinar a Petrobras que ela só poderá reajustar os combustíveis com índices que sejam inferiores à inflação do período. Então, não haverá mais aquela possibilidade de nós termos reajustes superiores à inflação, como que nós estamos vivendo agora nesse último período. Para você ter uma ideia, no último ano da presidenta Dilma, quando ela sofreu o golpe, no seu último ano de mandato, a gasolina custava, em média, no país, R$ 2,80 e o gás de cozinha, algo em torno de R$ 35. Hoje, a gasolina já é encontrada em alguns lugares do Brasil a mais de R$ 5 e o gás de cozinha a mais de R$ 100 o botijão de 13 quilos. Portanto, nós estamos vendo aqui que houveram reajustes que são muito superiores à inflação que foi praticada nos últimos anos. No caso do gás de cozinha, se nós continuarmos nesse ritmo, nós teremos um reajuste quase 200%, o que é dificilmente absorvido pela população brasileira. Então, o projeto tem o intuito e a intenção de limitar essa sanha de reajustes do preço dos combustíveis que está sendo praticado nesse momento pela Petrobras. Né? Nós queremos que a Petrobras reajuste o preço do combustível, que ela pratique recuperações do preço do combustível, mas dentro dos índices inflacionários daquilo que foi medido de inflação no período anterior ao reajuste praticado pela Petrobras.
Deputado, além dessa questão do reajuste em si, o seu projeto também cita a frequência dos reajustes, que é outra coisa que o consumidor hoje em dia está meio sem entender, né? Qual é possível estabelecer uma frequência definida para esses reajustes, mensal ou bimestral, alguma coisa assim?
Olha, eu acho que como a Petrobras, ela sabendo quanto ela vai reajustar, ela pode também estabelecer os períodos que serão concedidos os reajustes, né? Os reajustes serão de acordo com a inflação. Então, o reajuste pode ser bimestral, pode ser trimestral, quadrimestral, dependendo da necessidade do fluxo de realinhamento da Petrobras. O que nós não podemos permitir neste momento é que os reajustes deem ao bel prazer de quem está sentado na cadeira da presidência da Petrobras, né? Hoje nós temos dados que dão conta de que nos últimos 60 dias a Petrobras praticou mais de 80 alterações do preço do combustível, ou seja, mais de uma alteração por dia. Anúncios foram feitos quase que com menos de 24 horas reajustando o preço dos combustíveis. Então é isto que nós queremos evitar, esta imprevisibilidade, esta liberalidade da Petrobras em reajustar o preço do combustível, que prejudica enormemente o cidadão. Nós vamos passar daqui um pouquinho a ter responsabilização civil contra a Petrobras. Então há uma irresponsabilidade por parte da Petrobras em conduzir uma política de reajuste dos preços dos combustíveis que não leva em consideração a situação vivida pela população brasileira neste momento de crise.
Deputado Marco Maia, muito obrigado pela entrevista e a gente vai acompanhar a tramitação do seu projeto.
Muito bem, muito obrigado e bom trabalho.
De Olho nas Comissões, uma produção da Rádio Câmara exibida em todo o Brasil pelas emissoras parceiras.